O FMG Educativa na cobertura da SBPC.
Depois de muitas discussões, polêmicas e apresentações de pesquisas, chega ao fim hoje em Goiânia a edição de número 63 da reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que teve como tema Cerrado, Água, Alimento e Energia. Ao longo de 6 dias, mais de 10 mil pessoas passaram pelo evento no campus da Universidade Federal de Goiás. Foram mais de 200 atividades, entre conferências, mesas redondas, encontros e sessões especiais que tiveram a participação de cerca de 500 cientistas de norte a sul do país, além da presença de autoridades como os ministros da Educação, Fernando Haddad, e da Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadante.
Durante toda a semana, os cientistas reunidos em Goiânia debateram propostas para o desenvolvimento do Cerrado, defenderam novos marcos regulatórios para as atividades de ciência, tecnologia e inovação e discutiram, sob diferentes pontos de vista, o polêmico texto do novo Código Florestal. Também cobraram mais investimentos para ciência, tecnologia e inovação em vários espaços, como as oficinas, os estandes da Expotec e também trabalhos de iniciação científica dos nossos futuros cientistas na SBPC Jovem. Então vamos direto a Goiânia com a nossa enviada especial à SBPC, Paula Alckmin. O assunto, texto em tramitação no Congresso do novo Código Florestal Brasileiro, tema que praticamente permeou toda essa reunião da SBPC. Diversos cientistas analisaram os impactos dessa nova legislação no meio ambiente sobre diversos aspectos. Então vamos lá, Paulo Alckmin, direto de Goiânia. Boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. A discussão sobre o novo Código Florestal, mais uma vez, esquentou os ânimos aqui na SBPC. Os pesquisadores não conseguiram chegar a um consenso sobre as APPs, áreas de preservação permanente, que são locais como margens de rios, topos de morros e encostas, que são considerados frágeis e devem ter a vegetação original protegida. A principal divergência foi a definição do tamanho das APPs. É que o texto do novo Código Florestal modifica a forma como essas áreas são delineadas. Ou seja, a área de preservação permanente passa a ser delimitada pelo curso menor do rio, e não pela borda maior como prevê a legislação atual. Com a mudança, a largura mínima das APPs passa de 30 para 15 metros. Para o biólogo e professor da Universidade de São Paulo, Sérgio Gandolfi, a modificação vai provocar a redução das margens ciliares que protegem o rio, aumentando a erosão, o que pode provocar, entre outras consequências, um apagão hídrico, com assoreamento de 90% dos rios brasileiros e diminuição dos reservatórios. Outro ponto do meu texto contestado pelo pesquisador é a permissão para a realização de atividades de baixo impacto nas APPs. Para ele, o item pode dar margem à criação de gado nas áreas, o que acabaria com qualquer possibilidade de regeneração da mata. Gandolfi destacou ainda que pode haver compatibilidade entre agricultura e preservação, mas que não há interesse.
Não há conflito entre isso. É uma questão de adequar o método de produção, de ter um tempo para fazer essa adequação da questão ambiental e de ter políticas públicas e estímulo para que isso seja feito. Não é preciso mudar o Código Florestal para isso. O cara invade a APP e usa a área de reserva legal porque ele tem baixa produtividade. Isso os pequenos. Os grandes invadem porque querem lucrar mais. Se a gente simplesmente respeitar o Código Florestal atual, já seria suficiente para um imenso ganho no Brasil.
Já Sebastião Valverde, engenheiro florestal e professor da Universidade Federal de Viçosa, defende as novas especificações das APPs. Ele considera que a legislação em vigor, que delimita a área da margem do rio em 30 metros de largura, é excessiva. O pesquisador argumenta que a área definida como de preservação permanente é muitas vezes a única forma de subsistência do pequeno produtor, já que outros locais como as encostas ou são improdutivas ou demandam a utilização de técnicas caras para a recuperação do solo. Na avaliação de Valverde, o Código Florestal em vigor prejudica esses pequenos produtores, impacto que poderia ser minimizado pelas mudanças propostas pelo novo Código.
Com relação às margens do curso d'água, para determinadas regiões que a atividade econômica ela se faz na margem do curso d'água, isso é arbitrariedade. Se você virar e falar, não, agora vai cumprir a lei, vocês não vão poder plantar arroz mais. Muitos vão passar fome, muitos vão ficar pobres, os produtores vão ter que abandonar a propriedade. Se você for na zona da mata e falar que não pode plantar mais café na margem do curso d'água e no topo de morro, você vai ter que tirar todo mundo do meio rural. E isso resolve o problema ambiental? Pode até resolver. Mas e o problema socioeconômico? Como é que fica?
contrário às mudanças, o pesquisador da USP, Sérgio Gandolfi, argumenta que a legislação em vigor é suficiente para garantir a preservação, mesmo no contexto de maior demanda por alimentos, desde que o poder público faça sua parte e a sociedade cobre mais dos gestores.
Há efetivamente uma política, por exemplo, para atender o pequeno pecuarista, onde ele pode usar cada vez menos área e produzir melhor. Já existe conhecimento científico, já existe tecnologia, mas é preciso de um estímulo em termos financeiros, uma extensão técnica que vá permitir fazer essa transformação. Agora, o Ministério da Agricultura não tem política nenhuma nesse sentido.
O professor da UFV, Sebastião Valverde, afirma que a legislação em vigor não é cumprida pelos produtores. Para ele, exatamente por esse motivo, o novo código vai aumentar e não diminuir as áreas que são preservadas.
Ele entende que não precisa ser 30, pode ser 15. Significa que quem tem 30 vai cair para 15, não. Ninguém tem 30, nem zero. Pode acontecer que quem tem zero passa a ter 15. Então, em vez de diminuir, como muitos acham que vai diminuir, pelo contrário, vai aumentar. Não tem o que reduzir. Você vai na zona da mata, não tem um pé de árvore, não mais do curso d'água. Vai reduzir o quê? Nada.
Apesar das divergências, os pesquisadores concluem que o novo Código Florestal deveria ser melhor discutido dentro de uma perspectiva mais regional, de acordo com as diferentes realidades dos estados e dos brasileiros, uma espécie de Código da Biodiversidade. O Código Florestal tem sido um dos assuntos mais discutidos na reunião da anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, cobra dos parlamentares a inclusão da sociedade científica no debate, como forma de se pensar em um equilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente. E olha, Gustavo, o sentimento dos pesquisadores reunidos aqui na SBPC em relação ao Código Florestal é tamanho que o pesquisador da Federal de Viçosa chegou a ser vaiado quando defendeu os deputados federais que aprovaram o texto na Câmara, enquanto Sérgio Gandolfi da USP, contrário à proposta, foi bastante aplaudido. A SBPC pede que o texto do Código seja analisado no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado antes de ser apreciado em plenário, tema que mobilizou bastante os pesquisadores durante toda esta semana. O último Ciência em Ebulição, da edição de número 73 da SBPC, começa daqui a pouquinho aqui no campus da Universidade Federal de Goiás. E a promessa é de mais polêmica, já que os cientistas vão discutir a construção das usinas hidrelétricas de Belo Monte, Complexo Madeira, Tapajós e Tocantins. Participam José Ailton de Lima, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e Alfredo Wagner Berro, de Almeida, da Universidade Federal do Amazonas, Gustavo.
Muito bem, Paula Alquimim, direto de Goiânia, da reunião anual da SBPC. Bom, a próxima reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência já tem local e também data definida. Vai ser na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, entre os dias 22 e 27 de julho do ano que vem. O tema ainda não foi fechado. Olha, pesquisadores reunidos na SBPC discutem também educação. Ontem falaram sobre a inclusão de estudantes indígenas no ensino superior. O tema foi debatido em uma mesa redonda que levantou as principais dificuldades encontradas pelos povos indígenas ao iniciar a educação superior. De acordo com os palestrantes, a maior dificuldade é de permear nas escolas, é de permanecer nas escolas, já que muitos têm que contribuir para o sustento das casas, o que provoca a evasão escolar.